Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História da Ucrânia do Começo até a Guerra Atual, publicado pela Magic History. É um livro de divulgação histórica voltado a leitores que procuram uma primeira orientação sobre as origens da crise russo-ucraniana. A obra parte dos primórdios da civilização no território ucraniano e percorre, em formato sintético, as sucessivas disputas pelo controle da região até o conflito contemporâneo. Seu eixo interpretativo é geopolítico, a Ucrânia aparece como território situado entre grandes áreas de poder europeias e russas, condição que ajuda a explicar tanto sua relevância estratégica quanto a recorrência de domínios externos. O livro também relaciona o passado imperial e soviético à independência de 1991 e à deterioração das relações com a Rússia no período posterior à Guerra Fria. Não se apresenta como uma história acadêmica exaustiva, nem como estudo detalhado das instituições ucranianas. Seu propósito é oferecer uma linha de continuidade inteligível entre eventos históricos amplos e a guerra atual, com linguagem didática breve e acessível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a posição entre Europa e Rússia como chave de leitura da história ucraniana. O traço mais distintivo da abordagem de história da Ucrânia é usar a geopolítica como fio condutor, em vez de tratar o país apenas como cenário passivo de uma crise recente. O livro busca situá-lo em uma área historicamente disputada, conectada a circuitos políticos, militares e econômicos da Europa Oriental e da região russa. Essa posição ajuda a compreender por que diferentes potências procuraram influenciar ou controlar partes do território ao longo do tempo. A questão, porém, não se reduz a uma suposta inevitabilidade geográfica. Uma localização estratégica cria pressões e interesses concorrentes, mas não elimina a ação política de populações, movimentos nacionais e governos. A utilidade do recorte está em mostrar que fronteiras, acessos marítimos, rotas terrestres e zonas de segurança ganharam significados distintos conforme mudavam os impérios e os estados envolvidos. Para o leitor iniciante, essa ênfase evita explicar a guerra somente por acontecimentos imediatos. Ela conecta o conflito a uma longa história de rivalidades e dependências, especialmente na relação com a Rússia, ao mesmo tempo. A própria concisão do livro exige leitura crítica. Compreender a Ucrânia apenas como espaço entre blocos pode deixar em segundo plano sua diversidade regional, cultural e política. Assim, o tema funciona melhor como porta de entrada para a complexidade do país, não como explicação única de toda a sua história. Em segundo lugar, domínios estrangeiros e a formação de uma identidade nacional ucraniana ao percorrer os períodos de domínio externo. O livro chama atenção para uma dificuldade central da história ucraniana: a construção de uma identidade política própria ocorreu em territórios que, por longos períodos, estiveram vinculados a estruturas de poder maiores. Diferentes áreas ucranianas passaram por influências e administrações diversas, ligadas, em momentos distintos, a potências da Europa Central e Oriental e ao Império Russo. Essa experiência histórica ajuda a explicar por que a consolidação de um Estado Nacional não foi um processo linear. Língua, memória histórica, religião, relações sociais e tradições locais não se desenvolveram de maneira uniforme em todas as regiões. O valor analítico desse ponto é desfazer a imagem simplista de uma Ucrânia sem história autônoma antes de 1991. A ausência de soberania estatal contínua não significa ausência de vínculos culturais, projetos políticos ou reivindicações nacionais. Também ajuda a entender por que narrativas imperiais frequentemente tentaram enquadrar a Ucrânia como extensão natural de outros centros de poder, enquanto setores ucranianos defenderam uma trajetória distinta. Como a obra privilegia uma visão panorâmica, ela apresenta esse processo sobretudo em relação às disputas geopolíticas. Leitores interessados em aprofundar a formação interna do país precisarão recorrer a estudos que explorem com mais detalhe as instituições, as elites, os movimentos sociais e as experiências regionais. Ainda assim, o panorama é útil para identificar que a soberania contemporânea tem raízes históricas mais profundas do que a crise atual. Em terceiro lugar, o legado do Império Russo e da União Soviética na relação com Moscou. A relação com a Rússia ocupa posição central na obra porque constitui uma das continuidades decisivas para interpretar o presente. O livro associa a história da Ucrânia às formas pelas quais o poder russo, primeiro imperial, depois soviético e, posteriormente, estatal russo, procurou exercer influência sobre a região. Essa perspectiva é importante porque evita iniciar a análise apenas em 2014 ou 2022, a incorporação de territórios. As políticas de centralização e as transformações impostas durante a era soviética deixaram efeitos duradouros sobre fronteiras, economia, composição demográfica e debate de memória, a experiência soviética em particular. Não pode ser reduzida a uma relação bilateral simples, a Ucrânia integrou uma estrutura multinacional, sofreu políticas repressivas e tragédias de grande escala, mas também passou por industrialização, urbanização e rearranjos territoriais que moldaram a realidade posterior. A independência de 1991 encerrou a subordinação formal a Moscou, sem apagar essas interdependências materiais e simbólicas. É justamente nesse intervalo entre independência política e vínculos herdados que se torna mais inteligível a tensão posterior. A contribuição do livro é oferecer ao leitor uma estrutura cronológica para reconhecer que há argumentos contemporâneos sobre influência. Segurança e pertencimento nacional mobilizam interpretações concorrentes do passado, sua limitação apontada por leitores. É dedicar mais atenção à Rússia do que à evolução dos governos ucranianos, desequilíbrio que deve ser considerado ao avaliar o alcance da síntese. Em quarto lugar, independência de 1991 e os impasses do pós-Guerra Fria, a independência da Ucrânia em 1991 é apresentada como marco indispensável para a compreensão da guerra atual. Com o fim da União Soviética, o país tornou-se formalmente soberano e passou a enfrentar o desafio de construir instituições, reorganizar a economia e definir sua inserção internacional. A relevância desse período está no fato de que a ordem pós-Guerra Fria não resolveu automaticamente as disputas de influência no espaço antissoviético. Pelo contrário, abriu questões sobre segurança regional, orientação econômica, alianças e autonomia decisória. A abordagem do livro é especialmente útil ao destacar que a crise ucraniana alterou o cenário político internacional posterior à Guerra Fria. A Ucrânia passou a ocupar uma posição sensível nos debates sobre aproximação com a União Europeia, relação com a Rússia e equilíbrio militar no leste europeu. Esse enquadramento ajuda a distinguir independência jurídica de plena estabilidade política. Um Estado pode ser reconhecido internacionalmente e ainda enfrentar fortes pressões externas, divisões internas e custos de transição. Para uma leitura mais completa, é necessário lembrar que a sociedade ucraniana não foi mero objeto dessas disputas. Eleições, protestos e demandas por reformas também participaram da definição de seus rumos. Como o livro é resumido e enfatiza a geopolítica, ele tende a iluminar mais o ambiente internacional do que o funcionamento dos governos e das forças políticas nacionais. Ainda assim, oferece um mapa inicial para entender por que decisões do período pós-soviético tiveram consequências que ultrapassaram as fronteiras ucranianas. Por último, da crise de 2014 à guerra atual história como contexto, não como justificativa. O objetivo declarado do livro é responder como se chegou ao atual ponto de tensão e conflito. Nesse sentido, a passagem da crise de 2014 para a guerra em larga escala iniciada em 2022 deve ser lida como culminação de tensões históricas, e não como resultado automático ou inevitável do passado. Após os protestos do Euromaidan e a queda do governo de Viktor Yanukovych, a Rússia ocupou e anexou a Crimeia em 2014, ato não reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. No mesmo ano, a guerra no leste ucraniano aprofundou a ruptura. A invasão russa de fevereiro de 2022 ampliou drasticamente o conflito e suas repercussões globais. O mérito de uma introdução histórica como esta é fornecer ao leitor referências para perceber que esses eventos envolvem soberania, integridade territorial, segurança e disputas narrativas sobre a história comum entre os dois países. Contudo, contextualizar não equivale a justificar agressões ou a atribuir o conflito a uma única causa cultural ou geográfica. decisões políticas concretas, direito internacional e a agência da população ucraniana permanecem elementos essenciais da análise. A linguagem acessível da obra favorece quem acompanha as notícias sem possuir repertório prévio, pois organiza uma sequência ampla de antecedentes. Em contrapartida, a brevidade limita o exame de atores internos, das transformações sociais recentes e da evolução militar e diplomática do conflito. O leitor deve tomá-la como uma base introdutória, complementando-a com fontes plurais e atualizadas. Em conclusão, História da Ucrânia do começo até. A guerra atual é mais indicada para leitores gerais, estudantes iniciantes e pessoas que acompanham o noticiário internacional, mas ainda não dispõe de uma visão histórica organizada sobre a Ucrânia. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma moldura cronológica e geopolítica para relacionar a guerra contemporânea a processos mais longos domínios estrangeiros. Peso da relação com a Rússia, herança soviética, independência e tensões do pós-Guerra Fria. Em vez de exigir conhecimento prévio ou apresentar uma narrativa acadêmica extensa, o livro prioriza clareza, síntese e legibilidade. Isso o diferencia positivamente de obras de história geral mais volumosas, que costumam aprofundar períodos específicos, debates historiográficos, diversidade regional e instituições nacionais, mas podem ser menos acessíveis para quem começa pelo tema. Também se distingue de análises centradas apenas na invasão de 2022, pois procura recuperar antecedentes históricos. A contrapartida dessa escolha é clara: a Ucrânia tende a parecer fortemente definida por sua posição geopolítica e por sua relação com a Rússia. Segundo avaliações disponíveis, há pouco espaço para os governos ucranianos e para a dinâmica interna do país. Portanto, a obra se destaca como introdução orientadora, não como estudo definitivo. Lida com essa expectativa, ela ajuda a formular perguntas melhores sobre soberania, memória histórica e relações internacionais. Para aprofundamento, vale complementá-la com pesquisas sobre sociedade ucraniana, história cultural, política doméstica e os desdobramentos recentes da guerra. Se você quiser apoiar Magic History, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!